Quando nós vamos olhar o faturamento, quem representa 95% representa de faturamento só 14,5%. Né? 14,5% é o faturamento das empresas do Simples. As empresas do lucro presumido representam 30,9% do faturamento e as empresas do lucro real 54,5% do faturamento. Portanto, 85% do faturamento são de médias e grandes empresas, só 15% as micro e pequenas empresas, que representam 95% do universo. Aí, quando nós vamos olhar a distribuição de empresas ativas, nós vamos ver que na primeira faixa, 1, 2 e 3, as três primeiras faixas, estão concentradas 84,7% das empresas. E o que é isso? É quase que um incentivo ao nanismo. Pequenas, né? É o universo pequeno. E esse universo pequeno é o universo que nós queremos investir para ele crescer. Deixa ele crescer, é fundamental que eles cresçam. Então, ela é altamente concentrada nas três primeiras faixas. Quando nós vamos olhar a distribuição de faturamento das 20 faixas, nós vamos ver que essa distribuição é absolutamente decrescente. E, por fim, quando chega na faixa 20, que é do 3.600, ela cresce, porque é o medo de sair do Simples. É aquele problema da barreira, porque quem sair dali caiu no complicado, é morte súbita. E eu vou mostrar por que é morte súbita. Muito bem, isto posto, nós temos que mitigar os fatores que estimulam o crescimento e a competitividade da micro e pequena empresa. E essa tabela mostra o que é o cross-country. O cross-country é uma corrida de obstáculos, aquela que, para o cidadão correr, de repente ele pula uma barreira, cai dentro d'água, cai dentro da lama. É o problema que nós criamos obstáculos para o crescimento. Através do quê? Vejam a variação da tabela. Quando ele sai da faixa 1 para a faixa 2, o impacto é de 36% de aumento de carga tributária. Quando ele vai da faixa 2 para 3, 25% de aumento. Então, e aí os outros aumentos vão acontecendo muito mais a miúde dentro do processo. E o que que acontece? Acontece aquele fenômeno que ele está no meio de um semestre, de repente, um mês que ele vendeu, ele já saltou de faixa e ele já vai pagar o imposto inteiro daquela faixa por ter ultrapassado num mês. O que que ele faz? Liga para o contador desesperado. Por favor, não imita mais nota esse mês. Só que o coitado continua vendendo no cartão de crédito. Aí vem a declaração da Receita, que é uma grande sonegação de microempresa, porque cruzaram os dados do cartão de crédito com os dados do faturamento. O fenômeno é esse, né? E o que nós queremos corrigir com o processo da tabela é exatamente esse processo, para que eles venham todos para a formalidade, sem medo de crescer. Esse medo nós temos que retirar. Dentro desta visão, a solução foi exatamente a progressão geométrica e a redução do número de faixas de faturamento. Veja que essas faixas de faturamento, ela, da primeira para a segunda é 100%, da segunda para a terceira é 50%, aí vai caindo, que cria esse fenômeno dele crescer, às vezes no meio do ano ele passa de faixa. Agora, a saída dos 3.600, essa é traumática. Quem está no Simples e vai para o complicado, a pancada que ele toma é de 54% de aumento de carga tributária se ele estiver no comércio. Se ele estiver na indústria, 40%. E se ele estiver nos serviços, 35%. De medo de entrar no inferno tributário, aí ele começa o milagre da multiplicação. Ele vai abrindo empresa em nome do tio, da tia, do irmão, da sogra, exatamente para poder ficar dentro da faixa tolerável, para não sofrer esta pancada. Daí a criação do Simples de transição, do 3.600 para o 7.200, para que ele possa continuar crescendo sem medo antes de entrar na faixa do lucro presumido. Então, foi uma medida muito cuidadosa que foi criada dentro do projeto. Premissa. Primeiro, manutenção da repartição da arrecadação entre União, Previdência, Estados e Municípios. Isso o projeto levou a ferro e fogo para não ter o problema de discussão de distribuição. E segundo, manutenção da carga tributária para a primeira faixa, que é onde está concentrado o grosso, né? Então, foi uma medida fundamental para este projeto. Segundo, a criação das faixas com crescimento de 100% entre elas, e com isso nós reduzimos de 20 para 7 faixas. E aí, a comparação da carga tributária, vamos já direto ao assunto, pode puxar, para o comércio, coloca aí direto isso. Dentro do comércio, o que aconteceu? Nós fizemos uma linha, como prometido, da carga, porque é uma escada, nós da escada fizemos uma rampa. Então, a carga, o azul é o proposto novo, o vermelho é o anterior. Então, vocês vejam que no começo ele começa por baixo, depois ele vai acima da linha e quando ele chega no 3.600, aqui no vermelho ele daria um tranco para subir e aqui ele vai subindo mais lentamente. Agora, nós travamos nos 3.600 para estados, porque foi feito um grande alarde que os estados iam perder dinheiro. Não é verdade. Nós travamos em 3.600 e ainda foi mantido pelo relator ainda o critério do sublimite, que eu não estou de acordo, mas foi mantido exatamente para poder não criar essa discussão com os estados. Por que travamos no 3.600? Porque muita empresa, quando chega no 3.600, ela já está num porte que precisa gerar crédito para vender, senão ela perde venda. Então, ela cai no regime de ICMS normal. Então, o projeto teve esta inteligência de criar esta forma que beneficia a empresa e não prejudica os estados. Portanto, todo o alarido que fizeram sobre perda de estados não é correto. Não é correto. Para a indústria. Vejam, então, no caso da indústria, dos 14.400. Gente, a indústria brasileira está quebrando. Nós estamos vendo a olhos vistos a dificuldade da indústria. Quando fizemos essa proposta especial para a indústria, porque no 14.400, quem quiser ir do comércio vai pagar mais imposto no simples do que no lucro presumido. Já foi feito assim. Mas a indústria não. Principalmente a média indústria, porque a grande indústria ainda tem todos os programas de incentivo, tem acesso ao BNDES, o pequeno não tem. E hoje a pequena indústria está sofrendo muito. Portanto, este é um oxigênio fundamental para a indústria, portanto, a tabela do 14.400 é só para o setor industrial. E ela, estando no Simples, ela pode ir a 28.800 se for exportadora. E o que mais nós precisamos agora é colocar essa indústria no processo da exportação, aproveitando a vantagem cambial. Você, Paulo Bauer, que é lá de Santa Catarina, você sabe quantas indústrias estão nesta situação. E seria fundamental nós darmos prosseguimento a esta ideia. E na tabela de serviços, nós criamos aí duas tabelas em vez daquelas quatro tabelas, sendo uma a tabela 3 e a outra é a tabela 4. E aí, Silas, vem o encontro da preocupação, porque aqui não é o fator R, é o fator fé, é o fator emprego. Então, a empresa que gerar mais que 22,5% de folha de pagamento dentro do seu faturamento, ela vai para a tabela 3, ela vai para a tabela mais incentivada. Se ela for uma empresa que não tem pouco empregado, ela fica na tabela 4, que é exatamente o espírito de não taxar aquele que é não incentivar aquele que é individual, né? E incentivar aquilo que efetivamente gera emprego. Daí o fator fé, que é o fator emprego, que já está no propósito deste projeto. E aqui eu gostaria de colocar, finalmente, o ponto fundamental das perdas que foram colocadas. O Silas calculou 6 bilhões e 500, é isso? 16 bilhões? Eu não sei onde você encontrou isso. Agora, manda os números que nós vamos discutir. Mas eu preciso de número. porque só um fica com o número, outro não tem. Então, nos nossos cálculos de projeção, são 4.999.000. Porém, se houver um crescimento de 5% no faturamento dessas empresas, essa perda se anula. Por isso que cada vez que se fazem previsões catastróficas sobre as perdas de receita do Simples, no dia seguinte o Simples desmente, porque ele só bate regra. É ou não é, Pimentel? Nós estamos faz tempo nessa luta. Portanto, essa história de dizer das perdas astronômicas no Simples se anulam, porque nós aumentamos a formalidade da economia. Todo mundo quer trabalhar dentro da formalidade. Isto é fundamental. E a prova de que nós crescemos acima desse número é só olhar nos últimos anos o que aconteceu. Vou passar rápido, até porque nós estamos aqui no final. E aqui, dentro do Simples Nacional, se nós formos olhar a arrecadação do Simples no ano de 2015, ela está com um aumento real de mais de 5%, enquanto a receita está perdendo uma nota. Portanto, mostra a eficácia do Simples, sim. E olha que na tabela 6, onde foi incluído grande parte do prestador de serviço, ela não é muito diferente do lucro presumido, não. E por que que ele entrou no Simples? Porque é simples, porque ele recolhe só numa guia. Ele tem sede de desburocratização. Portanto, mostra que o vetor, o caminho do nosso desenvolvimento é a simplificação de processos. Chega de complicação. E o Simples é o símbolo disso. Meu amigo Ronaldo Caiado, nosso companheiro de longa data. Então, dentro desta visão, eu gostaria de dizer a vocês sobre emprego. E aqui, infelizmente, nós atingimos, ainda estamos com um nível de emprego positivo. O vermelho são as médias e grandes empresas, que estão com uma perda hoje, agora atualizada, de quase 708 mil vagas. E as pequenas empresas ainda estão mantendo um positivo de 104 mil vagas. Só que no último mês nós já tivemos uma perda. Então, nós temos que andar rápido com este oxigênio. E eu queria encerrar, minha querida relatora e que preside esta sessão, sobre a empresa Simples de Crédito. Esse é um ponto que é um ponto muito bom para debate. E eu vou colocar 8 pontos para que vocês me acompanhem no raciocínio se esse diagnóstico está certo ou não. Primeiro, o sistema bancário brasileiro ficou grande demais para atender aos micro e pequenos empresários. Concordo? 2. O sistema bancário tem imensas redes, oferece muitos serviços, mas não consegue emprestar para os pequenos. Quem concede crédito é o computador, que não vê caráter, competência, honestidade. Ele só lê patrimônio e pede garantias. Só dá prata a quem tem ouro. É assim. 3. Depois de formar praticamente um oligopólio induzido pelo próprio Banco Central, que prefere, por ser mais cômodo, fiscalizar 8 e não 8 mil estabelecimentos, o sistema bancário brasileiro capta de todos para emprestar só para alguns. O sistema financeiro brasileiro é o maior fator de concentração de renda do nosso país. É uma distorção. Nos Estados Unidos, já é para encerrar mesmo, presidente? Mais 2 minutinhos eu encerro. Tá. Estados Unidos tem 8 mil bancos. Eram 10 mil. Com a crise baixou para 8, eles estão preocupados para voltar, minha cara senadora Gleisi Hoffmann. E aqui nós estamos com 5 bancos, 2 estatais e 3 privados, porque um já foi privado, que concentram 90% de todas as operações. É a maior concentração bancária do mundo. Vamos lá. Os bancos estão muito mais preparados para financiar o consumo do que a produção de micro e pequena empresa. Com a concentração existente, há pouca concorrência, o que pode explicar, em parte, as persistentes altas taxas de juros no Brasil. A ideia da empresa simples de crédito resgata o princípio do crédito no município, administrado pelo cidadão, com recursos próprios, que pode emprestar o seu dinheiro no clássico sistema do olho no olho, fio do bigode, emprestar para quem ele conhece, que tem família e trabalha na localidade. Esses são os pagadores mais pontuais. Se o cidadão poupou capital ao longo da vida, ele tem duas opções: aplicar no sistema bancário e ter uma pequena remuneração, ou ser livre para aplicar na sua própria comunidade, assumindo o risco, recebendo a remuneração proporcional, segundo as regras do mercado. Com isso, elimina-se o vai e vem do dinheiro, que acaba criando forte intermediação financeira com a consequente cadeia alimentar que vive desses recursos. Finalmente, com as empresas simples de crédito, a palavra de ordem é aplicar direto, sem intermediário, remunerar mais o investidor e desonerar o tomador. Isso vai democratizar nossa atividade econômica. Democracia política só se sustenta com democracia econômica. E para encerrar mesmo, eu quero aqui ler o parágrafo único do artigo 170 da nossa Constituição, que eu tive orgulho de subscrever. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Portanto, qual é o espírito da Constituição? É que a lei, a regulamentação é exceção. Nós fizemos da regulamentação regra, confrontando a Constituição. Portanto, não preciso do Banco Central para regulamentar o cidadão que vai emprestar o seu dinheiro na sua própria comunidade. Porque onde o Banco Central entra, ele regulamenta para concentrar e jamais para poder melhor distribuir o crédito no país. Eram essas as considerações, pedindo escusas por ter ultrapassado o tempo. Muito obrigado.